UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E 36, disse que era rapidíssimo, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Hoje, dia 1º de dezembro, dia mundial da luta contra a AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, a incidência do HIV cresceu 53,2% entre jovens de 15 a 19 anos. Isso no período de 2004 a 2013. A principal forma de transmissão do vírus é por meio do sexo sem proteção. De maneira segura, essa prática é sempre bem-vinda, caso contrário, além da AIDS, envolve os riscos de transmissão de outras DSTs e também a gravidez indesejada. E nesse dia, então, vamos falar sobre como a educação pode garantir espaço para o debate sobre sexo seguro e prevenção. E quem conversa com a gente é a professora da Escola de Enfermagem da UFMG e pós-doutora em Ciência da Saúde, professora Vânia de Souza. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Obrigado pela participação.
Bom dia.
Professora, vamos pensar, né? O número de casos de HIV entre jovens tem aumentado no Brasil. E aí, de que maneira, né, esse conceito de educação pela experiência pautada nas questões da sexualidade pode nos ajudar tanto a refletir e colocar em prática a prevenção e o sexo seguro, professora?
Há algum tempo, nos últimos 3 anos, mais ou menos, de forma mais significativa, a gente tem buscado trabalhar com os adolescentes e os jovens uma forma mais de empoderamento, de autonomia deles para lidar com a questão da sexualidade e, por consequência, com a vulnerabilidade deles às infecções sexualmente transmissíveis.
Certo.
Então, a gente tem buscado com uma ruptura com aquilo de sempre falar da camisinha, sempre falar da gravidez, fechando nessa questão, sem abrir para o que eles têm para dizer, assim, quais são as demandas desse público, que especificidades eles têm. Então, a gente tem buscado aproximar mais da realidade deles e tentar ditar menos o certo e o errado para que a gente consiga reduzir mais a vulnerabilidade deles.
Certo. E aí o jovem está virando protagonista aí na prevenção da AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis, professora? É mais ou menos isso?
Exatamente o que a gente está buscando, com que eles sejam protagonistas, com que eles se sintam parte, inclusive, da criação das formas de prevenção. Que eles se coloquem também como criadores das campanhas, dos jogos, das atividades, dessas propostas de disponibilização de camisinha, o que eles têm para contribuir, o que eles têm para trazer.
E como que isso pode se tornar uma realidade nas escolas, professora? Eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco para a gente sobre isso.
Ah, bom, então nós temos um programa do Ministério da Saúde que é a educação na escola. Então ele é um programa que envolve profissionais da saúde e da escola numa parceria que os profissionais da saúde, das unidades básicas de saúde, vão para as escolas e fazem atividades com os adolescentes, desde medida até oficinas de sexualidade, oficinas de prevenção de doenças, de empoderamento mesmo, de autonomia, de protagonismo. Então, vários trabalhos já vêm sendo feitos nesse sentido. E tem muitas pesquisas também que têm sido realizadas nas escolas no sentido de trazer esse público mais para uma ação mais ativa mesmo.
E tem dificuldades, professora? Quais são aí as dificuldades, né, que os educadores enfrentam em abordar a educação sexual em sala de aula? Tem um medo ainda de se falar abertamente sobre sexo, prevenção no ambiente escolar?
Nossa, essa pergunta é muito boa, porque é o que a gente mais enfrenta. Nós enfrentamos muitas dificuldades. Só para você ter uma ideia, no ano passado eu criei um jogo que chama Papo Reto, onde só os adolescentes trocam as experiências e as vivências deles sobre todos os temas que envolvem vulnerabilidade, sexualidade, drogas, e sem que tenha uma interferência direta do professor ou do pesquisador ou de qualquer adulto.
Legal.
Eles constroem o conhecimento entre eles.
Uhum.
E isso foi uma dificuldade muito grande. A gente tem uma dificuldade de aceitação da família, da escola. E é compreensível que a escola tenha receio, porque ela acaba sofrendo represália quando autoriza, né?
Sim.
Então a gente enfrenta sim, e os próprios professores também ficam inseguros de criar muitas coisas e serem penalizados por isso.
E a família, o papel da família aí, professor? Os pais também têm dificuldade em falar com os filhos sobre prevenção, DSTs?
Muita dificuldade. O diálogo normalmente dos pais se resume nessas duas coisas. Evitar a gravidez, seja para o menino ou para a menina, uhum. Essa é a conversa. E de quando conseguem, falam da camisinha. Mas o diálogo é muito pequeno e ele normalmente fica limitado a essas duas questões. Eles têm muita dificuldade de propor uma conversa ou do próprio adolescente se sentir à vontade para falar disso. Então a família, ela põe uma responsabilidade muito grande na escola.
Sim.
E a escola também não dá conta de responder a isso. Então tem sido um desafio mesmo para a gente estar enfrentando essa realidade, que enquanto a gente não romper com isso, realmente nós vamos gastar um tempo maior para ter uma resposta melhor em termos de uma melhora na redução da vulnerabilidade dos adolescentes, que só tem crescido.
Uhum. E pensando nesse diálogo também, professora, tem uma idade certa aí para começar a falar sobre a educação sexual? Como é que esse diálogo deve ser feito também?
Oh, ótimo. O diálogo, ele deve ser proporcional à demanda desse menino, sendo que é essencial que ele seja criado desde menino, desde novinho, permitindo que a criança comece a questionar, né, a diferença entre menino e menina, por que que esse menino é assim, por que que essa menina é de outra forma. Então, é uma coisa que se cria desde o início. Não tem como, aí os pais normalmente falam assim, quando meu filho estiver próximo de ter relação sexual, a gente conversa. Só que quando ele descobre, a maioria deles já teve, deles e delas.
Uhum.
Então ele fica aguardando, achando que está no tempo deles, mas é um outro tempo. Todos têm começado, iniciado a relação sexual muito cedo e surpreende os pais quando já estão lá na frente com algum problema, ou um problema que eu digo, quando surge algo inesperado, né? Que pode ser uma gravidez, pode ser uma doença, e pode ser as próprias relações mais violentas, mais difíceis de serem trabalhadas, quando poderia se começar muito cedo num diálogo mais aberto, que começa antes da sexualidade estar evidente.
Uhum. E vamos falar um pouquinho mais do jogo, o Papo Reto, né, professora?
Uhum.
Fala um pouquinho mais para ele como é que a gente pode acessar, pode participar também, como que os adolescentes, educadores podem ter acesso.
Inicialmente, nós estamos disponibilizando em escolas, com aquelas dificuldades que nós já dissemos antes. Então, nós fazemos o contato com a escola, apresentamos o jogo para o diretor e para alguns professores.
Uhum.
Aí eles, quando autorizam, a gente vai na sala de aula e pegam o e-mail dos alunos que se interessam pelo jogo. É um jogo online, então ele joga de onde quiser, via internet, e a gente não tem acesso ao jogo, apenas ao resultado deles.
Sim.
E nesse jogo, eles interagem. Quem ganha o jogo, quem mais interage, respondendo as perguntas, curtindo, comentando as respostas dos outros jogadores, e todas as questões são muito da vivência deles. Foram 2 anos a gente escolhendo as situações de vivência deles, e claro, tem sempre um apelo provocativo para eles sentirem mesmo interesse em responder. E o que é mais interessante é que a gente tem alguns pontos de apoio. Por exemplo, tem um informativo SACA que ele pode acessar para aprofundar alguma questão, mas não vale ponto. Quer dizer, a gente só vai saber se ele vai buscar essas informações se o jogo está funcionando, se estimulou ele para buscar mais conhecimento. E tem também um informativo que tem onde buscar ajuda, que fala todos os serviços de apoio que existem, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Então, para abuso, para violência, para testagem, para realização de exames, unidades básicas de saúde, tudo a gente lista para que ele possa buscar. E ele é convidado via e-mail para participar do jogo e permanece no jogo quanto tempo quiser.
Uhum. Muito bacana, professora Vânia de Souza. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Muito obrigada.
Obrigada. Um bom dia, professora.
Bom dia.
Aí conversamos com a professora Vânia de Souza, da Escola de Enfermagem da UFMG e pós-doutora em Ciência da Saúde. O dia de hoje, né, 1º de dezembro, é marcado pelo Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O Ministério da Saúde tem um canal com informações sobre DSTs, AIDS e hepatites virais. Você pode acessar pelo endereço www.aids.gov.br. Essa nossa entrevista, que, né, esse bate-papo que a gente acabou de realizar aqui com a professora Vânia de Souza, vai ficar disponível em breve no nosso site www.ufmg.br/rádio. Então você pode indicar para alguém que pegou pela metade pode ouvir de novo. Então a nossa entrevista vai ficar arquivada lá para você ouvir mais uma vez, mandar para alguém, salvar para ouvir depois. Pode entrar e ficar à vontade. E aí pode procurar também, né, o jogo Papo Reto, o jogo criado pela professora Vânia de Souza, para pensar na, né, educação sexual, tendo o jovem aí como protagonista nessa prevenção, não só como o sujeito passivo, né, da ação.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.